Vânia, a gente está, como eu estou falando aqui, está ficando cada vez mais fácil as pessoas se vacinarem. A gente está entrando numa fase de maior controle, ou de quase controle absoluto da pandemia. Não é um controle total, no sentido de evitar que pessoas ainda se contraiam o vírus, eventualmente morram, né? A gente ainda tem esses casos, infelizmente, que a gente tem de ir registrando aqui todos os dias. Mas, de qualquer forma, a situação ela está bem melhor do que há tempos atrás e nós estamos todos caminhando para uma certa normalidade, o que nos coloca diante de algumas opções. No nosso caso, no caso das empresas, chegou o momento de elas poderem, e os funcionários também, escolher quem é que pode ficar em casa eventualmente, quem é que possivelmente possa desenvolver o seu trabalho sem ter a necessidade de ir até as empresas, o que é um fator, inclusive, de economia de gastos para essas empresas, até de preservação de emprego de muitas dessas pessoas. Agora, como fazer essa escolha, Vânia? Quando é que a pessoa, você acha, pode efetivamente ficar em casa e como fazer esse trabalho de casa, hein?
Ótimo. Então, tem duas posições aí, né? Da empresa e da pessoa. Algumas empresas, grandes empresas, estão deixando essa opção para os funcionários, colaboradores, né? Para escolher nesse modelo híbrido. Né, ficando 2 dias em casa e 3 na empresa, ou ao contrário, né, ou aquela que pode ficar mais tempo, vindo uma vez na semana. Então, as empresas estão fazendo as escolhas e, obviamente, aí também as pessoas têm que participar. Agora, eu queria alertar para 3 condições muito importantes. Primeiro, que esse retorno, né, quando a gente chama de normalidade, né, que foi tanto falado no normal, não existe nada normal. A gente precisa reestabelecer um novo parâmetro, encarar a nova fase. Nós tivemos uma fase que foi bem desesperadora, né, que tivemos que nos adaptar e o nosso organismo sofreu com isso. E agora a gente está, o que eu estou buscando é que vocês fiquem alerta e comecem a se preparar, né, alguns já estão fazendo isso, mas e criando as condições para que esse novo espaço, essa nova forma de trabalho, possa vir de uma maneira mais adaptada. Então você já sabe que se você for ficar em casa, quais são os critérios para você estar em casa, para que a sua produção continue? Porque o nível de exigência vai aumentar, permanecendo que você está lá e está cá, e agora foi uma opção sua, não mais uma exigência. Então, é importante que você agora realmente veja se na sua casa está em condições de internet, de espaço, de ergonomia, de silêncio, de produtividade, para que você realmente possa produzir. E, ao contrário também, quando você optar por aí para a empresa, lembrar que é um novo momento. Né? Então, aquilo que a gente só falava por WhatsApp, que a gente só mandava no Zoom, agora você está próximo das pessoas novamente. Então, é importante que você se restabeleça em termos de vínculos, de contato, né? De posicionamento em reuniões, que vão voltar a ser diferentes, mas com critérios que são os mesmos de sempre, pontualidade, organização, né, que você está no presencial. Então, para que você restabeleça isso e não deixe apenas, né, como diz Zeca Pagodinho, a vida te levar. Né, se organize para que esses momentos possam ser para você, para a empresa e para os que estão com você, seguros e produtivos. Isso vai ser muito importante.
Agora, essa questão da estrutura, Vânia, uma coincidência. Hoje a Folha de São Paulo traz uma reportagem, uma pesquisa feita por dois estudiosos brasileiros da Fundação Getúlio Vargas. O nome dos dois está aqui. São os economistas Fernando de Holanda Barbosa Filho. São dois Fernandos, por isso eu me confundi. Fernando Veloso e Paulo Peruquete. Eles estão dizendo o seguinte. Olha a abertura do texto. Diz assim: mais de 7 milhões de brasileiros têm empregos que poderiam ser realizados virtualmente, mas por falta de uma infraestrutura mínima em suas casas, não conseguem trabalhar de forma remota. Esse contingente representa 7,8% da população ocupada. São trabalhadores em áreas como pesquisa, administração, tecnologia e magistério, que não contam com serviços como acesso contínuo à energia elétrica e internet em suas residências e muitas vezes não tem um computador. Ou seja, é uma questão fundamental. Não é um grupo tão grande assim, mas são 7 milhões de pessoas. Não é tão grande em relação ao contingente geral do país. Mas mostra um ponto que você citou que é importante. Ou seja, às vezes a pessoa ela tem até a estrutura, ou seja, ela tem até uma rede, por exemplo, em casa, mas às vezes a qualidade dessa rede não permite que o trabalho a ser desempenhado por ela tenha a qualidade necessária, né? E isso atrapalha muitas vezes.
Isso é fundamental, né, Cacá? Porque a gente não está comparado que aos mundos desenvolvidos, vamos dizer assim, essa realmente é uma opção. Hoje, infelizmente, nós não temos uma infraestrutura para dar real opção para esse indivíduo escolher se ele pode ir para casa ou não, porque se ele está em casa e ele não tem condição de bancar uma fibra ótica, algo que realmente seja sustentável para que ele possa entrar no sistema da empresa de forma segura, realmente ele vai ter que ir para a empresa. E não necessariamente isso era uma opção dele. Então, assim, quando você fala assim, ah, agora o funcionário tem a opção de escolher, depende. Então, por isso que eu estou falando, para que sejam olhados todos esses critérios, tanto de conforto, de segurança, mas também para que você possa manter. Porque se você optou para ficar em casa, passa entre aspas, e isso ainda tem que ser regulamentado, uma opção de você se responsabilizar por essa ligação, por essa produção e por essa conexão que você vai ter que manter na empresa. Então, é muito importante para que você se atente a essas escolhas, né? Para que se mantenha seguro e também produtivo, garantir, obviamente, seu emprego e seu desenvolvimento.
Tá certo, Ana. Fânia, muito obrigado e boa semana.
Obrigada, boa semana para nós.